Jeremias 27, versículos 8 a 11. Se alguma nação e reino não servirem ao mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores, que vos falam, dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Não deis ouvidos. É o apelo de Deus através do profeta Jeremias. Não deis ouvidos aos falsos profetas, aos adivinhadores, aos sonhadores, aos agoureiros, aos encantadores. Porque a nação de Israel tinha que sofrer um castigo imposto por Deus por causa da sua infidelidade. 70 anos de exílio, 70 anos debaixo do jugo da Babilônia. Alguns falsos profetas, esses falsos servos de Deus, eles se colocavam contando mentiras para o povo, como se aquilo fosse ajudar o povo. Na verdade, o povo ficava cada vez numa situação mais difícil, porque despertava mais ainda a ira de Deus. Não deis ouvidos. Nesse tempo de Jeremias, como nós vimos aqui, o povo era governado por reis. Já havia passado há muito tempo o governo através de juízes. Esta palavra aconteceu no começo do reinado de Zedequias. Esta palavra é para que o povo refletisse sobre a situação da nação de Israel, tomasse cuidado e errasse menos. Porque era um decreto de Deus, aquela punição. O povo precisava aprender com o exílio babilônico. O povo precisava sair da sua soberba, ser humilhado através do serviço a um povo estranho, ao povo babilônico. Então, não adiantava nem um falso profeta, nem um tipo de falsa mensagem para querer consolar aquele povo. Tudo isso provocava mais a ira de Deus, porque Deus, quando ele decreta uma coisa para o bem do seu povo, ele vai até o fim. Ele já havia decretado que duraria 70 anos. Depois, a Babilônia seria destruída. Nabucodonosor pagaria por toda a sua maldade. Então, ele diz, não deis ouvidos aos falsos profetas. Nós vemos que os falsos profetas são mentirosos e eles usam o nome de Deus para seduzir, para enganar, para plantar rebeldia no coração das pessoas. Os falsos profetas, eles estão no meio do povo de Deus. Isso é muito claro na Bíblia. Eu, inclusive, já passei por várias experiências pessoais onde falsos profetas se manifestaram a mim, querendo lançar engano no meu coração, querendo lançar soberba até no meu coração. O falso profeta, ele é mentiroso e lança destruição no meio do povo de Deus. Se eu ouvisse falsa profecia, por exemplo, eu não estaria aqui abençoando vocês hoje. Estaria em outros locais e me dando mal, com certeza, porque estaria contra a vontade de Deus. Então, o falso profeta, ele age preferencialmente no meio do povo de Deus, para enganar ao povo de Deus. Jeremias 28, 15 a 17, ele fala a respeito de um falso profeta que estava no tempo dele lá, querendo enganar o povo, Ananias. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Deus, ele leva muito a sério as coisas do seu reino. Então nós precisamos tomar cuidado quando ouvimos profecias. Se Deus nos chamar para profetizar, tudo deverá ser analisado cuidadosamente, se é de Deus mesmo. O falso profeta, ele não mede, ele sai esparramando profecia. Ele entra numa casa e já entra profetizando. Entra numa casa dizendo que sentiu o cheiro disso, daquilo, que tem isto e aquilo para acontecer, e vai esparramando. Então nós precisamos tomar cuidado, porque eles são tremendamente irresponsáveis. Eles são vaidosos e usam o nome de Deus, o nome de Jesus, para ganharem posição, ganharem confiança. Mas na verdade estão atraindo maldição sobre si e sobre aqueles que dão atenção. E o fim deles é triste, como o fim de Ananias aqui. O profeta Jeremias chegou e disse: você vai morrer por isso, você vai pagar caro por isso. E logo morreu, no mesmo ano ele morreu. Deus se faz conhecer, Deus revela a sua vontade através de profetas verdadeiros, através de profetas sinceros. Números 12, 6 fala deste método de Deus. Então disse Deus: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. No meio de vós, veja como Deus é muito claro, se Deus quiser revelar uma profecia, ele se revela a nós aqui, ele se faz conhecer aqui a nós. Nós não precisamos correr atrás de profetas, não precisamos correr atrás de profecias. Primeiro que a maior de todas as profecias, temos toda ela coletada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas situações especiais, Deus nos usa para revelar também a sua vontade, e sempre conforme o que já está escrito, conforme a sua palavra. Então Deus se faz conhecer no nosso meio, aqui na família abençoada, através de palavra profética verdadeira. Nós precisamos estar atentos em comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, para identificarmos quando a profecia é lançada através de um verdadeiro profeta. Precisamos só estar em comunhão, só estar em santidade, e aí facilmente identificaremos. Não deis ouvidos aos adivinhos. Adivinhação é uma forma de magia, meus irmãos. O adivinho procura predizer o futuro e aconselhar quanto a ele. Muitas vezes o adivinho também lança as coisas quanto ao passado e também impressionar as pessoas quanto ao seu passado. Mas adivinhação é prática de magia e não agrada a Deus. E Deus fala através do profeta Jeremias: não deis ouvidos. Eu tenho planos, e se vocês derem ouvidos a adivinhos, as coisas vão ficar muito piores. Jeremias 29, um pouquinho à frente, versículos 8 e 9, Deus fala a respeito da adivinhação. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor através do profeta verdadeiro, Jeremias. Tomem cuidado com os falsos adivinhos, com aqueles que querem se promover, com aqueles que querem enganar em nome de Deus. Então, adivinhação é uma prática abominável ao Senhor, não agrada a Deus. E nós vemos isso, graças a Deus, não aqui na nossa comunidade, mas vemos a prática da adivinhação se instalando dentro das igrejas de uma forma muito forte hoje em dia. Nós precisamos estar atentos para combatermos quando encontramos irmãos nossos na fé em Jesus por aí no dia a dia. Se tivermos oportunidade de mostrar que isto não agrada a Deus, A adivinhação só traz desgraça e traz maus conselhos às pessoas. Zacarias 10:2 diz assim: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Quando as ovelhas são entregues a adivinhações, a mentiras, elas ficam sem pastoreio. O pastoreio de Deus, o pastoreio de Jesus, vem pela palavra, pela comunhão, pela leitura da Bíblia, pela prática da fé, pela santidade. Então, não deis ouvidos aos adivinhos. Quando alguém chegar e se manifestar a você com adivinhações, a ordem é: não dê ouvidos, porque é perigoso, é armação. O apóstolo Paulo, enquanto pregava nas suas andanças, apareceu uma moça adivinhadora que dava muito lucro aos seus senhores. E essa moça perseguia e dizia: esses são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação, e falando palavras maravilhosas. Até que Paulo, no poder do Espírito Santo, expulsou o demônio adivinhador daquela moça, e o que aconteceu? Ela não deu mais lucro para os exploradores. Ela tornou-se uma mulher comum. Então, adivinhação é possessão demoníaca. Adivinhação é obra do maligno. Então precisamos estar atentos. E essa prática de adivinhação é tão comum, meus irmãos, que nós deparamos com isso nos locais do nosso dia a dia, trabalho, estudos, atividades diversas, onde encontramos pessoas. As pessoas acreditam na adivinhação. As novelas falam muito de adivinhação. Filmes mostram muito a questão de adivinhação. Desenhos animados para crianças. Está muito infiltrado na nossa sociedade esta prática da magia, da adivinhação. E nós precisamos estar atentos para não darmos ouvido a essas práticas de adivinhações. Não deis ouvidos aos sonhadores. É outra prática de magia, pela qual também procura se conhecer o futuro e obter conhecimentos ocultos. O ser humano é sedento de se promover como sábio, como pessoa conhecedora. A natureza humana tem um grito de autopromoção, e quando nós não estamos subordinados à palavra de Deus, corremos o risco de estar cedendo à sedução dos sonhadores. Nós precisamos estar atentos, meus irmãos, porque a questão dos sonhos, nós vemos às vezes em conversas as pessoas: ah, sonhei com isso, sonhei com aquilo lá, então joga em tal bicho. Sonhei com não sei o que lá, outra pessoa já começa: ah, sonhar com isso é tal coisa, é felicidade, é tristeza, é prosperidade, é desgraça, não sei o que lá, já começa a interpretar. É uma coisa quase que espontânea no meio da sociedade já, a questão dos sonhadores, interpretar sonhos. Nós precisamos estar atentos e fundamentados na palavra de Deus. Deuteronômio 13, 1 a 3 fala a respeito, Deus orienta a respeito desses sonhadores. Ele diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus nos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. É comum as pessoas dizerem para nós: eu sou de Deus, eu acredito em Deus, e lançam sobre nós estas coisas de magia, os sonhadores. Eles lançam sobre nós essas práticas, afirmando que são de Deus e que esta prática é de Deus. Como alguém apresentar um sonho dizendo que é de Deus e não obedece a Deus? E como alguém apresentar um sonho, até mesmo acontecendo aquilo que apresentou através de sonho, mas A pessoa não segue a Deus, é uma pessoa idólatra. Se aconteceu, não foi pelo poder de Deus, foi obra de engano. Então nós precisamos estar firmados somente na palavra de Deus, para que não caiamos em armadilhas, em ciladas. Jeremias mesmo, capítulo 23, versículos 25 a 28, fala também desse cuidado que precisamos ter. Nós podemos ver que essas práticas de mágica normalmente se apresentam vestidas de uma roupagem de profeta, com tom profético. Nós precisamos tomar esse cuidado, justamente o tom profético para nos convencer, para que nós caiamos na lábia deles. Jeremias 23, 25 a 28 diz assim: tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal, um ídolo. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele a quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Sonho, todos nós sonhamos, mas um sonho dado por Deus é diferente. Por isso que ele afirma no fim aqui, que tem a palha com o trigo? Sonho comum é palha, o sonho dado por Deus é trigo. O sonho comum é coisa do dia a dia. Agora, o sonho dado por Deus é para direção. Assim como o pão nos alimenta, o pão do trigo nos alimenta, assim o sonho dado por Deus é para a direção do povo, para a vida do povo. Então, meus irmãos, precisamos estar atentos quanto aos sonhadores. Deus já falou comigo muitas vezes através de sonhos para a direção da minha vida, da minha família, da igreja. Mas eu preciso estar em comunhão com Deus para diferenciar o que é sonho dado por Deus, o que é sonho apenas do ser humano. E muitas vezes o sonho, aquele chamado de pesadelo, aí o maligno querendo tramar contra nós, querendo lançar coisas ruins, quem sabe por algum descuido espiritual, por alguma brecha. Então, não deis ouvidos aos sonhadores. Cuidado, é uma prática de magia. Existe uma seita chamada Daime, que eles usam um alucinógeno para terem os sonhos, para terem as visões deles. Isso é abominável a Deus. Nós precisamos tomar cuidado. Tudo aquilo que leva, que induz a obras de engano através de sonhos, não agrada ao Senhor. Não é de Deus. Não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não deis ouvidos. O alerta aqui é do Senhor através do profeta Jeremias. Não deis ouvidos aos agoureiros. Agoureiros. É impressionante essa questão do agouro, que também é uma forma de magia, onde as pessoas procuram predizer males ou desgraças. O agouro é isso. Sabe aquela história de ver um urubu, ver um gato preto, a questão de passar por baixo da escada? E aí vai uma porção de coisas que as pessoas vão absorvendo através do tempo, costumes, hábitos. O agouro desvia a atenção de Deus, desvia a atenção do favor de Deus, e as pessoas são induzidas a serem norteadas por agoureiros ou por símbolos de agouros. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos, para que não caiamos nestas armadilhas. O agoureiro, ele planta um pé de comigo ninguém pode, de espada de São Jorge, arruda e outras coisas, imaginando que aquilo tem algum poder. O agoureiro, ele tenta interferir na nossa vida, se fazendo também de profeta a respeito de coisas ruins, ou lança símbolos como esses tradicionais, agoureiros. Nós precisamos discernir essas coisas, porque senão mesmo nós crentes entramos em tais práticas, e essas práticas estão muito embutidas. Por exemplo, agora essa novela que está passando, Caminho das Índias, se você ficar vendo essa novela, é uma novela que ensina um monte de agouros por causa dos hábitos do hinduísmo, aquelas práticas religiosas deles. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque essas coisas de magia estão muito atuantes no dia a dia, muito atuantes, através das pessoas com as quais mantemos contatos, através das pessoas, até familiares nossas, até parentes bem chegados, até pessoas bem chegadas. Então nós precisamos estar atentos, porque senão somos influenciados também. Por isso que nós precisamos nos firmar bem na palavra de Deus, para não cairmos em armadilhas, e armadilhas bem sutis, armadilhas bem assim armadas, de forma que se a gente não for vigilante, nós caímos mesmo, caímos nessa prática. Então precisamos nos firmar no Senhor e na sua palavra. Segundo Reis 17:17, ele diz que o povo deu-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira. A prática do agouro. Muitos crentes praticam o agouro, até sem saber, por falta de atenção. Nós precisamos estar atentos. Muitas simbologias, muitas coisas cívicas trazem mensagens de magia no nosso dia a dia. Precisamos estar atentos para não cairmos nestas ciladas. E o último alerta dele: não deis ouvidos aos encantadores. Os encantadores são aquelas pessoas que se dizem ter poderes sobre-humanos. Poderes sobre-humanos que, através de rituais e mantras e outras coisas, como necromancia, ajuda de demônios, essas pessoas pretendem influenciar no futuro das pessoas, pretendem solucionar problemas da vida e realizar sinais e prodígios, os encantadores. O encantamento é uma coisa terrível. Quando alguém se deixa envolver em obra de encantamento, vem uma cegueira total. O encantamento é uma das práticas de magia mais atuantes na nossa sociedade hoje. O encantamento, ele se manifesta até através de mensagens subliminares nas propagandas, nos filmes, nas novelas, em desenhos, em games e outras coisas. O encantamento, ele vem de muitas maneiras. Palavras-chave durante uma conversa, tentando lançar encantamentos. Nós precisamos, irmãos, estar atentos à palavra de Deus, estar dependentes de Deus, da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, em obediência ao Senhor Jesus, para não cairmos nessas práticas, nessas obras de magia, como o encantamento. Atos 8, 9 a 11, este Simão é bem conhecido, Simão, este mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Então, a prática da mágica, do encantamento, é ilusão, é sedução, é engano, é mentira. Nós precisamos estar atentos para não cairmos. E quando nós estamos em santidade e obediência à palavra de Deus, mágica nenhum tem efeito sobre nós, nenhum encantamento tem poder sobre nós. Mas nós precisamos não dar ouvidos a essas práticas, não dar ouvidos a falsos profetas, não dar ouvidos, não deis ouvidos. Sabe por que não dar ouvido? Porque um minuto que você dá ouvido, dá atenção para uma coisa desta, para uma prática desta, entra lá no profundo da tua alma, até você arrancar depois, até a misericórdia de Deus te libertar depois, é uma luta. Pode lançar uma fortaleza lá no fundo da tua alma. E nós precisamos estar revendo isso, meus irmãos. Eu preparei esta palavra porque Deus tem um propósito no nosso meio. Estejamos refletindo se alguma prática dessa já não fez parte da nossa vida, para estarmos limpando isso no nome e no sangue de Jesus, quebrando todo e qualquer vínculo maldito de feitiçaria, todo e qualquer vínculo maldito de mágica, para que o poder da obra de Deus seja ainda maior na nossa vida e através da nossa vida, meus irmãos. Não deis ouvidos. Nós não podemos dar ouvidos. O apóstolo Paulo, quando pregava em Éfeso, Atos 19:19, ele teve uma experiência tremenda. Muitos se converteram, muitos aderiram ao cristianismo. E a palavra diz assim: também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. 50 mil denários, muito dinheiro. Livros caríssimos de mágica. Cabe aqui um alerta: será que não existe algum livro de mágica enrustido lá na prateleira de alguém que ensina práticas abomináveis? Horóscopo e outras coisas? Ocultismo? Nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça essa obra. Pegar tudo que não é conforme a palavra de Deus e queimar. Não importa o preço que foi pago. Eles haviam pago um preço alto por esses livros. Mas levaram lá, fizeram uma bela fogueira em praça pública, pelo jeito, como está descrito aqui. Queimaram tudo para a glória de Deus. Não deis ouvido. Quer dizer, tome cuidado, esteja atento. A igreja do Senhor Jesus, quando eu falo a igreja do Senhor Jesus, são todos os salvos espalhados pela face da terra. A igreja do Senhor Jesus está infestada de falsos profetas. A igreja do Senhor Jesus está infestada de adivinhos, de sonhadores, de agoureiros e de encantadores. Por que infestada? Logo a igreja, porque é o lugar predileto do diabo agir com as suas obras de engano, para atrapalhar a obra, para destruir a obra. É o espinheiro que incendeia facilmente, querendo queimar o cedro do Líbano, querendo destruir a obra do Senhor. Por isso que nós precisamos estar firmados no Senhor e na sua palavra. No meio do povo de Deus, o diabo é abusado. E nós precisamos deixar somente o Senhor Jesus com liberdade para passear no nosso meio. Somente o Espírito Santo de Deus para passear no nosso meio e nos ensinarem livremente as coisas de Deus, as coisas da salvação. Quando lemos a Bíblia, ouvimos a palavra de Deus, compreendemos o perigo destas coisas. Quando andamos em comunhão, comunhão plena, entendemos o perigo destas coisas, meus irmãos. Jesus veio para nos libertar do império das trevas, de toda obra de magia. Colossenses 1, 13 e 14. Ele veio para nos libertar do império das trevas e realizar a obra redentora, realizar a sua obra completa na nossa vida e através da nossa vida. Não deis ouvidos aos falsos profetas. Não deis ouvidos aos adivinhos. Não deis ouvidos aos sonhadores. Não deis ouvido aos agoureiros. Não deis ouvidos aos encantadores. Porque senão, o estrago é grande. Devemos dar ouvido a toda palavra que procede de Deus, para o nosso bem e o bem daqueles que se aproximam de nós. Amém, irmãos?